abrimos com Brutal Truth, Afterworld, o novo álbum, e também On You com As Hope Dies. E agora sabem o que é que vem aí? Não.
Mais ou menos.
O que é que vem aí?
A banda em destaque.
A banda em destaque.
Esta semana a banda em destaque vai ser, ou vão ser, os brasileiros Crise 1. Próximos 50 minutos.
Pena não estar aqui a Glaucia do Brasil.
A Glaucia que disse que ia estar algo ausente. Olha, vamos abrir especial com duas de chimpão, Sinners Corns e também They Call Me Dead.
Sinners Corns. Cenas de cornos.
Sabes que eu tenho a língua lesionada, portanto...
A língua lesionada.
Lesionada.
Ok. Está a descambar.
Tá.
O que é que vem aqui?
Tá.
Nossa, tá.
Bem, isto começa bem, não é? Primeiro Sin of Scorn e também They Call Me Death. Primeiro, um split que os Crimson editaram, Curse of the Evil One, e depois do álbum Unmerciful Order, de 90 e... já não me recordo. Pronto.
É o seu álbum de estreia, de 1994. E esta é a primeira faixa que ouvimos é de uma das demos deles.
Do álbum split. Neste caso, que, um split.
Sim, que também deu lugar mais tarde a um split. Mas foi material que foi gravado na altura. Curse of the Evil One, exato. Foi a segunda demo deles, foi gravada em 1992. Isto só para iniciarmos aqui a
as hostilidades.
A descrição aqui da história dos Crimson. Sim. Portanto, os Crimson, uma banda formada em 1990, curiosamente, e a primeira curiosidade também, foi formada por três irmãos. Vejam bem, portanto, isto é uma banda
brasileira.
É tipo empresa familiar, neste caso é uma banda de brutal death metal familiar.
Só falta tocar o pai, o avô.
Exatamente. Portanto, estes três irmãos que fundaram os Crimson chamavam-se. Portanto, tínhamos o vocalista e o baixista Alex Camargo, o guitarrista Moisés Colesne e o baterista Max Colenz.
Nada a confundir com Max Cavalera.
Não. Pronto. E como muita gente sabe, os Crimson é uma banda muito rodada ao vivo. É uma banda que já fez turnés em todo o mundo, praticamente. Inclusive, eles logo nesta altura começaram a, praticamente desde o início, pelo menos desde que fizeram, desde que fecharam o contrato com a sua primeira editora. Portanto, eles imediatamente começaram a fazer bastantes turnés, mesmo já na América do Norte, América do Sul e também algumas na Europa. Isto já desde o início da sua carreira. Já agora, e começando mesmo pelo início, eles gravaram duas demos, como eu já me referi antes. Portanto, a primeira demo deles chamava-se Evil Age, foi gravada em 91, e depois em 92 gravaram a demo Curse of the Evil One. E também auto-lançaram esta demo, Curse of the Evil One, como um EP, e provavelmente devem ter feito split, como é que tu estás a dizer, que há muita gente lança EPs e depois acaba por também fazer alguns splits, edições especiais, etc, etc.
Para aí já me escapa.
Exatamente. Já agora, este EP mudou o título, aliás, este EP seguiu-se a esta demo, Curse of the Evil One, tem outro título, obviamente, chama-se Unmerciful Order, em 1993. Eles, logo em 93, assinaram um contrato com a Dynamo Records, portanto é uma editora brasileira, portanto uma editora relativamente pequena, seguidamente lançaram o seu primeiro álbum de longa duração chamado Black Force Domain, em 1995. Seguido pelo álbum Apocalyptic Revelation em 1998. O grande volta que a banda levou, obviamente, foi por ter assinado com a gigantesca editora Century Media em 1999 e depois mais tarde lançado o álbum Conquerors of Armageddon, que lhe trouxe realmente sucesso e reconhecimento a nível mundial, mas foi uma banda que logo desde o seu início, pronto, começou logo a dar nas vistas. Acima de tudo pelo seu estilo, digamos, bastante extremo, e death metal mesmo puxado.
Das bandas brasileiras.
Exatamente. Eles são muito influenciados, por exemplo, e aqui uma pequena nota sobre as influências dos músicos, isto dito por eles próprios, obviamente. Somos muito influenciados pelos primeiros álbuns dos Sodom, dos Creator, Morbid Angel e também Slayer. Portanto, os monstros, digamos, do thrash, alguns do thrash, alguns também do death metal. Como o caso do Morbid Angel, que também teremos de fazer um. Aliás, já fizemos um especial sobre os Morbid Angel, exatamente. As letras são também muito violentas, e também, obviamente, a sua velocidade fazem deles hoje em dia uma das mais proeminentes bandas de death metal extremo, ou chamado brutal death metal, digamos, do mundo inteiro. Portanto, uma banda brasileira que realmente está a dar que falar e tem dado muito que falar nos últimos anos. Senhor Raul, vamos passar mais uns temas?
Vamos mais dois.
Okay.
Black Force Domain, o álbum, o tema Evil Mastermind e também Rites of Defamation, o álbum Apocalyptic Revelations. Isto de... não sei de que ano. Não tenho essa informação aqui.
Apocalyptic Revelation portanto, é o álbum de 1998, é o terceiro álbum deles.
Pronto.
E o Black Force Domain é o segundo álbum deles, 1995. Portanto, estamos ainda no início, digamos, quase da carreira deles.
Então cá vem disto. Devastação, Diogo.
Completa.
Rise of Defamation.
Portanto, os Crisium
se
realmente...
Se fosse Defamation, mas é Defamation.
Realmente, 1998. Os Crisium, uma banda que continua a dar cartas e deu quase desde o início da carreira no panorama do death metal extremo, sem dúvida. E diga-se passagem que eles ao vivo não ficam nada aquém das expectativas, muito pelo contrário, esta banda ao vivo é poderosíssima. Já os vi várias vezes, felizmente, e é sempre uma excelente experiência ver os Crisium ao vivo a tocarem, porque é completamente arrasador o concerto deles. Continuando com a história da banda e também aqui algumas curiosidades, portanto, eles são oriundos de Porto Alegre, da cidade de Porto Alegre, mas em 1995 eles mudaram-se para a cidade de São Paulo, obviamente uma cidade muito mais influente no Brasil, também para tentarem progredir na sua carreira. Pronto, nessa altura, em 95, já as pessoas realmente prestavam muita atenção ao talento e ao potencial que esta banda tinha. E curiosamente, já que eles também, à parte deste trio, já tiveram dois guitarristas também, ou seja, segundo guitarrista, guitarristas ritmo, na banda. Um deles, chamado Altemir Souza, que tocava com eles nesta altura, ele acabou por sair da banda e a banda ficou novamente reduzida a um trio, e voltou para a cidade de origem, Porto Alegre, depois deles terem mudado para São Paulo. Portanto, ele provavelmente não gostou muito dos ares de São Paulo. Curiosamente, este senhor foi uma pessoa um pouco azarada, ou digamos bastante azarada, já que ele acabou mais tarde por morrer num acidente de moto. Portanto, aqui um fanático das motocicletas, aqui como o senhor Raul, não é?
Exatamente.
Não sabemos que moto é que ele tinha, mas pronto, seja como for, ele faleceu em 2002 num acidente violentíssimo de moto. Não seria. Seria qualquer coisa mais potente.
Turbina. Para mim, era mais essa.
Máquina Infernal.
É assim, já agora, e à parte disso, este, o segundo guitarrista rítmico que entrou para a banda, apenas gravou um EP com a banda, chamado The Unmerciful Order EP. Portanto foi a única gravação feita também com dois guitarristas. À parte disso, o trabalho de guitarra ficou sempre a cargo do Sr. Moisés Colens, Colesne, aliás.
Colens.
Diz o?
Nada, esqueço.
Estavas a fazer uma pequena piada, já percebi.
Não!
Ok. Uma piada de bolso, não é?
Sim.
Ok. Como eu estava a dizer, portanto, este senhor Maurício Nogueira participou nesta gravação deste EP. Já agora este senhor toca nos Torture Squad, também é uma banda muito conhecida brasileira. Não sei se tu conheces, Raul.
Conheço.
Torture Squad, ok.
Ouvi aqui um barulho.
Mais uma vez, este EP também estabeleceu a banda como uma banda de culto dentro da cena, digamos, da onda de som deles. E mais tarde, com o seu primeiro álbum, Black Force Domain, agora sim como um trio, em 95, confirmou este estatuto de culto. Eles continuaram sempre a melhorar o seu som, e em fevereiro e março, entre fevereiro e março de 2007, a banda fez uma turnê na América do Norte com bandas como os Unleashed, Belphegor e os Hatesphere. Portanto, aqui um cartaz de peso, também com os Crisium também a participarem nesta turnê. A banda passou também mais tarde, maio e junho do mesmo ano, em turnê através da Europa, e com os seus colegas Immolation e os Grave. Portanto, como vem isto, portanto, já mais tarde, em 2007, eles continuam a fazer grandes turnés e com grandes nomes de banda. Portanto, estou aqui um grande salto, digamos, a nível de anos, mas infelizmente é aquilo que eu disponho no resumo da sua biografia. Portanto, é óbvio, eles já lançaram bastantes álbuns entretanto, e como eu disse antes também com eles.
Mas eu fiquei parvo a ver isto, eles têm bastantes álbuns, por acaso.
Sim, eles têm nada mais ou menos que
uns
10 álbuns lançados de longa duração. São 10 álbuns já, uma banda já com uma carreira, digamos, bastante grande. Como eu continuava a dizer, portanto, no início de setembro de 2007, eles voltaram novamente. Portanto, isto de 2007, eles fizeram nada mais nada menos que 3 turnés num ano. Portanto, é uma coisa, é um trabalho muito escutante, e realmente, pelos vistos, ficaram sempre, conseguiram ser muito bem sucedidos. Portanto, a banda continua muito ativa neste momento. Portanto, eles foram para a Europa do Norte. E as últimas 2 semanas de setembro estiveram na Rússia e participaram também no Flaming Arts Festival Tour. Em outubro também de 2007, os Crisium fizeram turnê na Polónia e nos Balcãs, uma grande turnê também com bandas como os Vader, Incantation e os Rotting Christ. Curiosamente, eu vi também, esta turnê passou por Portugal na altura em 2007, eu tive o prazer de ver em Mangualde. Esta turnê passou lá com os Rotting Christ como cabeça de cartaz, mas em Portugal os Crisium não tocaram, infelizmente, mas pronto, foi pena.
Cambada de coisas.
Mas já os vi várias vezes, salvo erro, 3 ou 4 vezes no mínimo, se a memória não me atraiçoa. Mas vamos talvez ouvir mais um. Temas, Raul?
Conquerors of Armageddon e também o álbum Ageless de Venomous.
We've all got to warfare and revenge. Return!
o Crawl Odd dos Crisium aqui em destaque. Já escolhemos a banda em destaque para a próxima semana, já vamos dizer, e também para o Submundo.
Exato, para a semana o Submundo vai voltar novamente e também já temos as bandas selecionadas.
Mas não vamos dizer.
Vamos deixar isso para mais para o fim da emissão. Continuando com a carreira dos Crisium, em abril e maio de 2008, a banda deslocou-se para a pequena cidade de Borgentreich, pensou que é assim que se lê, na Alemanha, e foram para o Stage One Studios, portanto, para gravar e produzir o seu último álbum até à data, que foi produzido pelo Sr. Andy Klassen, que trabalhou também com os Crisium no álbum Conquerors of Armageddon e no álbum também Assassination. O novo álbum teve o nome de Southern Storm e foi lançado na Europa em 21 de julho de 2008 através, obviamente, da Century Media Records, a editora com a qual eles se mantêm até à data. Este álbum tem 12 temas e também, e isto aqui, uma grande surpresa para mim, realmente acho que foi uma homenagem à banda mais conhecida de metal do Brasil de sempre, que são, sem dúvida, Raul. Tens alguma ideia? Quem será a banda mais famosa de sempre de metal do Brasil?
Provavelmente Sepultura, Ratos Porão, Sarcófago.
Mas neste caso, Sepultura.
E fizeram uma versão da música Refuse Resist. Vejam bem. Eu por acaso gostava de ver os Crisium a tocar esta, mas deve ser um autêntico abrasamento. Certeza, exatamente. Deve ser a música para ir ao triplo da velocidade original.
Ou não.
Nunca, mas realmente tu não vais passar esse tema, pois não vou.
Não, por acaso não.
Mas pronto, procurem também na net este álbum Southern Storm. Informações sobre ele, provavelmente deve haver alguns clipes ou alguma coisa.
Eu não tenho esse álbum.
Com esta versão da música Refuse Resist. Agora, isto é o primeiro tema do famosíssimo álbum Chaos AD dos Sepultura, que saiu, pensou, em 92, salvo erro. Portanto, é um dos álbuns mais conhecidos dos Sepultura. E para mim também um álbum muito bom, diga-se passagem. Pronto, vamos passar aos membros da banda. É muito fácil, são apenas três. É um trio.
Um power trio.
Alex Camargo no baixo e voz, Moisés Colendes na guitarra e Max Colesna na bateria. Portanto, já agora, os antigos membros. Temos o tal Altemir Sousa, o tal Azarado, que morreu num acidente de moto, exatamente, guitarrista. E também o Maurício Nogueira, também guitarrista.
Que caiu de bicicleta.
Exatamente. Não sei. Isto já é que o Sr. El Reiser a lançar as suas farpas do costume. Temos também a discografia, temos os álbuns Unmerciful Order 94, Black Force também 95, Apocalyptic Revelation 98, Conquerors of Armageddon 2000, Angelus Venomous 2001, Works of Carnage 2003, Bloodshed 2004, Live Armageddon, penso que será um álbum ao vivo, em 2006, Assassination 2006 também, e Southern Storm, este tal álbum com a cover da música do Chaos AD, Refuse Resist, em 2008. Portanto, o último álbum até à data, penso que eles provavelmente deverão estar por aí a forjar um novo álbum, né?
Estamos em 2009.
Exatamente, é talvez para o ano, provavelmente deverá ser alguma coisa nova aqui dos Crisium. Realmente uma banda para quem goste deste estilo de death metal, muito técnico e rápido. Realmente
quero ouvir mais.
É uma grande referência. Vamos a isso.
Duas seguidas: Works of Carnage e Bloodshed, o último título, e também Infected Core. Cá vai disto. Crisium aqui em destaque. Já agora um abraço para o Bruno e para o pessoal que está com ele.
Um abraço, pessoal, casais de matos, nossos ouvintes.
Juizinho.
Portem-se bem.
Portem-se como quiserem.
Vejam lá, não abusem.
Não confunda um barulho com atitude.
Não abuse.
O Architect, penso que são do Porto, são
acho que
também.
Sim, acho que sim.
Depois, também apoiamos também a turnê, a Funeral Nation Tour 2009, dos Marduk, portanto a turnê do seu novo álbum. Em que tem, obviamente, como cabeça de cartaz Marduk e também os poderosíssimos Vader a acompanhar os Marduk.
Quanto é que será o bilhete desse?
Eu penso que o bilhete será a 20 euros. O bilhete é 20 euros.
Os dias poupam 5 ourinhos.
Exatamente.
Põe dentro do porquinho.
Até dá para pagar alguma
coisa. Depois uma marretada em cima do porco.
Exatamente.
E ficam com dinheirinho para.
Temos também nesta turnê dos Marduk, Marduk e Vader, temos também as bandas Flash God Apocalypse e a banda The Order a abrir. Penso que deve haver mais bandas portuguesas nas duas datas, mas no cartaz isso não vem referir. Estes cartazes agora estão disponíveis na nossa página radioholocausto.com. As datas desta turnê Funeral Nation Tour 2009 são nada mais nada menos que 15 de Outubro no Teatro Sá da Bandeira no Porto, e dia 16 de Outubro no Cine Teatro de Corroios, também duas salas muito conhecidas a nível nacional. Portanto, o preço do bilhete é 20 euros, abertura de portas às 19 horas, início do espetáculo às 19h30, portanto não se atrasem muito. Porque estes concertos vão
perder dinheirinho e não
vêm. Exatamente.
Meus caros, portanto, em 2 minutos é para as despedidas.
Temos os especiais, não é, Raul?
O especial para a semana com Ulver.
Ulver, exatamente. Ulver. Uma banda das bandas mais, digamos, esquizofrénicas.
Exatamente.
Já agora, do universo metal, sem dúvida.
Peraí, já agora deixa-me só procurar aqui uma coisa muito rápida.
Já sei, ele vai buscar um ID qualquer.
This is Garm from Ulver. What's happening? We're here to bring forth the apocalypse. Hope you join us. Cheers.
Peraí.
Hello, Portugal. This is Garm from Ulver speaking. I'm talking to Raul of Holocausto Radio. Hope you're doing well. Cheers.
Pronto, eu já falei com este senhor.
Pois que eu, ao princípio, eu percebi Gal, em vez de perceber Gal.
Garm. É parecido, embora.
Nada de confusões.
Exato. Depois vamos ver.
Veja o Fall Lucifer.
Exato, procurem Fall Lucifer na net, com PH já agora.
Mas não vale a pena.
Mas
grandes ilusões.
Não tenho grandes ilusões em relação àquilo que vão ver. Portanto, é um filme porno muito mau.
Deprimente,
até dá para bocejar e tudo.
Exatamente.
Olhar para aquilo. À parte disso também. E voltando aqui aos especiais da semana que vem, do Holocausto, temos, portanto, como a banda da semana, temos, como já referimos, portanto, os Ulver. E temos também
no
submundo com os Mind Rot. Portanto, apareçam.
E ficamos por aqui.
Ok. Tem que ser.
Peraí, ainda faltam. Se não voltar a 30 e tal segundos, eu vou fazer isto.